Senador Alfredo Nascimento, senhor presidente, senhores senadores. Senador, Vossa Excelência ainda há pouco disse que tem 32 anos de vida pública. E eu testemunhei esses 32 anos de vida pública. A maioria desses anos como aliado e muitos também desses anos como adversário. Portanto, eu me considero absolutamente independente para fazer a declaração que farei neste momento em torno da conduta de Vossa Excelência e em torno dessa decisão que vem apenas referendar aquilo que os amazonenses sabem de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem um currículo extenso, ainda há pouco nosso líder do PMDB dizia com um currículo desse não tem mais cargo que precise ocupar, não é? Na realidade, o que quisemos dizer é que Vossa Excelência tem um currículo que ocupou praticamente todos os cargos possíveis na vida pública amazonense. E, ao cabo de 32 anos, Vossa Excelência pode olhar para trás e dizer que cumpriu o seu dever com transparência, com dedicação, fazendo políticas públicas de forma responsável. A decisão do Procurador-Geral da República traz a Vossa Excelência uma paz absolutamente justificada e absolutamente necessária para quem é pai, para quem é um cidadão, para quem tem que mostrar e prestar contas permanentemente da sua vida por ser um homem público. E Vossa Excelência, no dia de hoje, vem à tribuna com esta tranquilidade. A tranquilidade de que não está comemorando. A tranquilidade de alguém que pode, depois de mais de 2 anos, vir à tribuna dizer aquilo que disse. Hoje eu posso comprovar com a decisão da Procuradoria-Geral da República. Eu tenho certeza que os milhares de eleitores que deram a Vossa Excelência o mandato de senador, ao tomarem conhecimento desta decisão, enchem-se de orgulho de terem acertado no voto que deram a Vossa Excelência. Quero dizer isto com admiração, porque Vossa Excelência, conterrâneo político do meu Estado, ocupou um ministério extremamente importante, pretendido e disputado por muitas forças políticas, e foi a ocupar esse ministério exatamente pelo reconhecimento do presidente Lula ao povo amazonense, que deu a ele, por 2 vezes, a maior votação proporcional do país, reconduzido pela presidenta Dilma, que também foi a mais votada proporcionalmente do país, no estado do Amazonas, pelo povo amazonense, e Vossa Excelência exerceu aquele cargo tão disputado e tão pretendido por muitos. E, obviamente, quando ocupa-se um cargo que é tão pretendido, via de regra, encontra-se adversários nem sempre tão corretos nas esquinas da vida. Mas Vossa Excelência mostrou que a verdade pode tardar, mas a verdade sempre vence. Eu quero aqui cumprimentar Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência, além de ter sido tudo o que já foi na vida pública, Vossa Excelência também é presidente nacional de um partido e já exerceu, inclusive, a liderança desse partido nesse Senado. Portanto, e ainda exerce a liderança desse partido no Senado. Portanto, Vossa Excelência, como presidente nacional do PR, como líder do PR nesta casa, receba o meu cumprimento, mas acima de tudo receba o meu abraço como seu conterrâneo político pelo estado do Amazonas, que eu tenho certeza do orgulho que a sua família, sua esposa, seu filho, sua filha, seus netos neste momento estão tendo da coragem e da determinação do homem e do cidadão Alfredo Nascimento.
Obrigado, senador Eduardo Braga. Senador Blário Maggi.
Senhor presidente, caro amigo Alfredo Nascimento, nosso ministro e também presidente do Partido da República, eu quero cumprimentá-lo pela decisão do Procurador-Geral da República de anunciar, de expor a sua retirada do processo ou não dar sequência num processo por falta de provas, por falta de indícios, enfim, te inocentando. E o que todos nós esperávamos realmente que viesse a acontecer, e hoje estamos aqui comemorando. E como Vossa Excelência falou, eu não estou feliz ou não estou alegre, mas eu estou muito feliz e muito alegre por você, meu caro amigo Alfredo, porque sei do que você passou, você relatou aqui. Eu tive a oportunidade naqueles dias difíceis, nas primeiras horas, de conviver com você, de ver sua a sua angústia de ver a preocupação com os amigos, com a família, com a política que você milita há tantos anos. Portanto, essa reabilitação hoje pública que a Procuradoria-Geral da República fez. E tem peso, porque quando eles acusam, quando eles colocam a espada sobre alguém, quase que é definitivo. Na acusação, na defesa, tem que ser melhor ainda. Então, não resta a ninguém, e ninguém pode dizer que a Procuradoria não fez a coisa correta ou que não investigou. Eles têm sido muito firmes nesse tipo de situação com os políticos brasileiros. Então, eu quero mais uma vez cumprimentá-lo, desejar que tenha muito êxito ainda na sua vida política, e eu, como membro do Partido da República, fico muito tranquilo, porque tem um presidente hoje que não pesa sobre ele nenhuma acusação, não pesa sobre ele a acusação do Ministério dos Transportes. E desejo, ministro Alfredo Nascimento, desejo também àqueles que ainda continuam sob investigação, como no caso do Luiz Antônio Pagô, do DENIT, que também chegará a hora dele de ser inocentado. Porque ele não tem esse fórum que Vossa Excelência teve. Terá outros fóruns ou fóruns onde ele vai discutir ainda a sua inocência. E eu também o conheço muito bem, tenho certeza. Vai demorar mais tempo para ele, mas chegará o momento, como Vossa Excelência está tendo aqui nesse Senado, dizer, eu estou limpo, eu sou inocente, também chegará a hora dele e de outros que foram injustamente criticados e acusados nesse momento. E só para fazer uma reflexão, o quanto fez mal ao Brasil essa limpeza que foi feita, essa limpeza ética. Fez um mal terrível para o Brasil, principalmente naquilo que diz respeito à infraestrutura brasileira. Nós não temos dado sequência no seu trabalho. O DENIT não funcionou mais. O DENIT pouco funciona e agora em greve não funciona mesmo. Então, se pudéssemos reparar, não só o que está sendo reparado com Vossa Excelência hoje, mas reparar o tempo perdido, o Brasil ganharia muito. Por quê? Os servidores públicos brasileiros, a partir daquele momento, dessa faxina ética que foi feita e que não tinha razão de ser feita, colocaram os servidores públicos na parede. Ninguém mais quer assinar nada, ninguém mais quer tomar decisão, todo mundo tem medo. O sistema de controle brasileiro, os órgãos de controle, se apoderaram cada vez mais e hoje o Brasil perde a guerra para o papel. Nós não conseguimos tirar uma obra mais do lugar. Quando conseguimos tirar a obra, imediatamente vem as paralisações. Então, meu caro Alfredo Nascimento, você tem a sua honra resgatada hoje, mas o Brasil não resgatará o tempo perdido nas obras de infraestrutura que ficaram paradas por uma coisa que não deveria ter acontecido, porque não foi verdadeiro e a prova hoje está aqui, hoje com Vossa Excelência sendo inocentado pela Procuradoria-Geral da República. Parabéns, siga em frente de cabeça levantada, como sempre Vossa Excelência o fez.
Obrigado, senador Blário. Senador Wellington, depois senador Agrippino.
Senador Alfredo, eu queria... É a minha esposa aqui, viu? Mas eu queria, aqui nesse momento, fazer uma reflexão. Eu, primeiro, dar o meu testemunho. Eu tive o privilégio de ser governador, Lula presidente, Vossa Excelência no Ministério. O meu estado tinha das piores rodovias federais do Brasil. Sempre, das 10 piores, tinha 5, 6 do meu estado. E foi graças à capacidade, à competência de Vossa Excelência, não posso deixar de destacar também aqui o trabalho do Pagô, que deu agilidade às condições da gente trabalhar no meu estado. O resultado é que hoje nós temos das melhores estradas do Brasil. Você sai de Teresina para Parnaíba, para o Sul, e eu não posso deixar de dizer da determinação de Vossa Excelência com a sua equipe para que isso pudesse acontecer. Primeiro, um depoimento do ponto de vista técnico. da mesma forma, do ponto de vista também, né, da sua condição de ver tudo feito dentro da lei. Era ali o cuidado, né, com a licitação, com os projetos, com o acompanhamento, estando algumas vezes visitando no meu estado. Por que que eu digo isso? Para poder dizer a segunda parte. Infelizmente, nós estamos vivendo no Brasil, em muitos momentos, uma situação em que primeiro você é condenado. Primeiro você é condenado. Depois é que começa a investigação e o processo. Isso é algo que a gente precisa refletir. Eu acho que pode ter, igual a mim, mas mais apaixonado por democracia do que eu duvido. Eu sou apaixonado pela democracia, defendo todas as liberdades, inclusive a liberdade de investigar, a liberdade de imprensa, de todas as áreas. Mas eu não posso deixar de dizer aqui que muitas pessoas, estou aqui vendo do lado meu companheiro de partido, Humberto Costa, que também já foi vítima de situação semelhante na área da saúde. E vi aqui o sofrimento de Vossa Excelência. A primeira coisa que eu perguntei a Vossa Excelência num dia, conversando, foi sobre seus filhos, seus irmãos, seus pais, sua esposa, sua família. E o senhor me dizia ainda do neto. O quanto é doloroso uma situação como essa que Vossa Excelência viveu. É por isso que eu só vou discordar de uma coisa de Vossa Excelência. Eu também, que nem o meu colega Blário, quero dizer que eu me alegro com esse posicionamento. Todos nós aqui e todo o povo brasileiro sabe o quanto que o Ministério Público, o normal é acompanhar, mesmo não tendo muitas vezes até muita segurança na investigação, mas muitas vezes prefere encaminhar o processo para prosseguir no judiciário. E hoje poder ouvir aqui de Vossa Excelência esse resultado. É a Procuradoria-Geral, dois procuradores que assinam um documento que atestam que não houve irregularidade, que não houve desvio, não houve nada daquilo que disseram de Vossa Excelência. É por isso que, em nome do Partido dos Trabalhadores, eu quero aqui ressaltar. Eu tenho o privilégio de conviver da sua amizade. Quero aqui também dizer que não tem preço, não tem nada que possa pagar o que Vossa Excelência viveu com a sua família, com os seus amigos. Mas eu acredito que a verdade sempre vence. E o que acontece com Vossa Excelência é algo que tem esse lado. A verdade, mais uma vez, vencendo. Por isso aqui, minha solidariedade e o nosso apoio e a nossa confiança. E eu espero que o Brasil, assim como tem um senador competente como Vossa Excelência, possa ter a oportunidade de ter alguém como Vossa Excelência no Executivo, que também da mesma forma prosseguirá como foi em toda a sua história. Então, aqui em nome da nossa bancada, não só a nossa solidariedade, mas a nossa confiança desde o começo, não é, de que isso aconteceria, como eu acredito também outros que hoje ainda são denunciados. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Wellington. Eu disse que não estou feliz e verdadeiramente não estou, porque quando se vive um momento como esse, a gente vive uma angústia muito profunda, uma angústia muito pesada. Mas eu estou em paz, eu estou com o meu coração leve, sem raiva, sem aborrecimento, e compreendendo perfeitamente como se dá o processo político e como o homem público tem que enfrentar os desafios da vida. Com a palavra o senador José Agripino.
Senador Alfredo Nascimento, o senador Eduardo Braga falou de conterrâneo político. Vossa Excelência é meu conterrâneo de terra, da nossa Martins. Quem está nos ouvindo agora é a prefeita de Martins, Olga, que lhe manda um abraço também. Mas eu queria dizer a Vossa Excelência deve se lembrar do discurso candente que fez quando era alvo de acusações, da palavra que eu lhe dirigi de confiança.
Lembro.
Estou recuperando o que disse há muito mais de um ano atrás. Só
dois
que eu
anos.
Acho que é hora
dois
de fazer...
Anos,
dois anos atrás. Eu acho que é hora de fazer justiça. Porque veja, senador Alfredo Nascimento, meu conterrâneo, o que é que Vossa Excelência está comunicando? Que o Procurador-Geral da República, procurador Roberto Gugel, O homem que denunciou o Mensalão. O homem que denunciou o Mensalão porque tinha elementos para denunciar o Mensalão. Escreveu, assinou, que não tem elementos para denunciar a Vossa Excelência. E que por essa razão não lhe denuncia. Nem denuncia, nem indicia, nem Vossa Excelência tem culpa no cartório, pelos elementos que chegaram a ele e que lhe transformaram num símbolo perverso, que lhe causou tanta tristeza e tanta angústia, a Vossa Excelência e a sua família, pelo fato de lhe transformarem no objeto da faxina. Criaram a história da faxina e o símbolo era Vossa Excelência. Veja a perversidade. Aquele que denunciou os mensaleiros, que deveriam sim ter sido objeto da faxina do governo, foram denunciados pelo homem que se recusou a denunciar a Vossa Excelência. Talvez este seja o raciocínio que Vossa Excelência deva fazer ao Brasil. Porque o que Vossa Excelência está contando não é um papel. É aquele homem que denunciou o Mensalão e os mensaleiros, disse que não tem elementos para denunciar Vossa Excelência. E o governo colocou Vossa Excelência como o símbolo da faxina. Faxina de quê? De fatos que não existiam. Faxina para fazer média às custas de Vossa Excelência? Isso é uma perversidade sem limite. Graças a Deus, Vossa Excelência tem esse papel no bolso, tem o reconhecimento dos seus pares e tem a sua dignidade de 30 e tantos anos de vida pública, tendo sido prefeito, um mundo de funções no Poder Executivo e poder se apresentar como ficha limpa. E eu me orgulho muito de cumprimentar o meu conterrâneo Alfredo Nascimento, a quem eu aplaudo nesta hora, mais uma vez.
Muito obrigado, senador.
Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, senador Alfredo.
Senador, pela ordem, senador Humberto.
Me inscreva aí, por favor, senador.
Um prazer. Senador Humberto.